está a gravar.
Ih, aquela
ainda, pá. Pronto.
Pronto. Tá. Francisco Garcia, querida Mudeia Fralda, tão bom receber-te. Olha, deixa-me já começar toda esta nossa conversa por dizer que eu hoje já tive uma estreia na minha vida. Quase que pensei assim, ok, eu vou mandar uma mensagem ao Francisco e dizer o que é que aconteceu, só para caso me atrase, ele perceba e compreenda e até se calhar se identifique. Porque posso dizer que de madrugada vomitaram-me em cima.
Ei.
Sim, embolsaram-me, não é? Sim, mas sim, assim, sim, um jato.
Aquele coalho, não é?
Exato. Sempre agradável. É. E depois, assim, mais de manhã, fizeram xixi e cocó em cima de mim. A fralda não estava muito bem posta, culpa minha. E portanto...
Isso é sempre bom.
É, não é?
É sempre bom, é sempre bom. Querida,
mudei a fralda. Tá. E agora que já quebrei o gelo, muito bem-vindo.
Obrigado, obrigado. Assim está ótimo. Vamos começar por uma aula prática para mudares bem a fralda.
Eu não voltar a acontecer. Eu queria que me desses. Olha, muito obrigado por teres aceito o convite,
não,
por estarmos aqui. Sei que és um paizão, como eu tanto gosto de dizer aqui no querida Mudeia Fralda. Eu acho que faz falta também, e já tínhamos partilhado isto, sim, nas mensagens que trocámos, faz falta este tipo de conversas entre homens. O querido Mudeia Fralda é exatamente isso. Conversas sobre paternidade com paizões. E eu acho que tu és um paizão. Um dia deste eu ainda ter aqui alguém que não seja tipo um paizão.
Paizão é só para perceber como é que é, não é? Como é que eles conseguem?
O que é que eles fazem, não é? Portanto, sim, ainda bem que aceitaste o convite. Vou começar, claro. Obviamente as pessoas conhecem-te, acho que é impossível não o fazerem, portanto, médico de família, estiveste em imensos projetos, nos três canais, devo dizer, portanto, sim, como ator e como apresentador, ainda no Disney também, hoje em dia no Panda,
sim,
é onde as pessoas te podem ver e ouvir, e que tão bom que é, porque acabas aqui também por fazer quase um complemento, e aliás, esta é a minha primeira pergunta, que é, como é que isto tudo surgiu na tua vida, no sentido em, eu sei que tu... adoras comunicar todo este tema, paternidade, uhum, pelo menos nas tuas redes sociais,
sim, sim, sim.
É logo notório, mas isso surgiu pela tua pessoa, obviamente, pelo gosto que tens em educar as tuas filhas, e neste momento um filho que aí vem, não é? Portanto já vamos falar deles, ou, por exemplo, o teu trabalho também muito ligado a canais como o Disney e o Panda, acabaram ali por... sabes, puxar ali esse teu lado.
Olha, por acaso não foi consciente a questão da parentalidade, da paternidade ser exposta assim, porque a base e a premissa das redes sociais para mim, há muito, muito tempo, não é? Como a todos nós, foi a transparência. Ou seja, eu não conseguia ter uma rede social pessoal e uma profissional. Aquilo não fazia sentido. Ou eu mostro aquilo que faço, ou eu não mostro. Agora, só mostrar a fotografia bonitinha, ou só mostrar em modo bad boy, ou só... não dá para mim. E então, desde que comecei a trabalhar as redes sociais, foi um livro aberto. Esta é a minha vida, isto é aquilo que eu faço. Obviamente que quando chega a altura do amor, com a Sofia, então vamos mostrar também, não é? Que estamos apaixonados, que gostamos, que passeamos, uhum, que experienciamos esse lado bom. Quando foi a questão dos nossos filhos, até ao princípio, a Teresinha, que é a minha filha mais velha,
é importante dizer, portanto, a Teresinha, a Mercedes e a Caminho,
um rapaz
que não disseste ainda o nome.
Não, ainda curioso. Não está, ainda
acho que eu procurei imenso, imenso e nada.
Ainda estamos ali naquela negociação, não é fácil.
Ah, ok, não está
é
definido.
Não,
ainda
não está definido, okay. Não pode.
Sim,
calma, não é? Quer dizer,
se não queres dar tudo,
eu, sim, tenho de ganhar a batalha, portanto, sim, não pode estar ainda definido, a menos que fosse aquilo que eu decidi. Estou a brincar. E então, nós. Ao princípio era aquela coisa, as redes sociais, ninguém sabia muito bem, mas estamos em Portugal. E então a Sofia, que não tinha nada a ver com esta área, dizia, não vamos mostrar. E então era em modo blur.
Ok.
Hoje em dia tu ligas o meu Instagram, não é? Abres o meu Instagram e tipo,
tudo Whoa! Menos blur, não é?
Tudo exatamente. Menos blur. Mas ainda bem, porque nós gostámos de partilhar, gostámos do feedback que tivemos, e hoje em dia eu repito isto muitas vezes, a parte mais gira disto tudo é esta partilha que fazem connosco e que nós fazemos com as pessoas.
Eu tenho... experienciado um bocadinho isso, que é a partilha também que tu recebes do outro lado.
Giro.
Porque eu achava que se calhar, e nas minhas redes sociais, por exemplo, falando só e apenas do digital, obviamente vamos falar sobre muito mais coisas, sim, ao longo desta nossa conversa, mas eu acho que fazia muito aquela ideia de, se calhar as pessoas não querem tanto saber da minha vida tão pessoal assim. E enganei-me.
Eu acho que querem mais saber da tua vida pessoal. Elas querem saber o João. porque quando não é para ver o João, ligam a televisão.
Exatamente.
O João, não é? O profissionalismo do João está ali. Também está nas redes sociais, obviamente, e nós fazemos muito mais do que mostrar a nossa vida nas redes sociais. Nós somos comunicadores, eu adoro comunicar, isso é a minha paixão e é aquilo que eu gosto de fazer. Desde a área comercial, não é? Podemos estar a fazer uma publicidade, mas aquilo foi pensado, aquilo não foi chegar ali e toma lá só porque vocês
não
estão
é
desse lado.
Não é bem o Francisco, não é? Real. Também, ou até pode ser.
Também é, também é. Aliás, no nosso caso, a premissa é essa. Nós fazemo-lo porque isso faz parte da nossa vida. Senão, ou utilizamos ou não fazemos.
E são as regras do jogo.
Não vale tudo para nós.
Claro.
E então a parentalidade e o mostrar como é que nós fazíamos e os dilemas que vamos tendo, mas de uma forma muito soft. Eu acredito muito numa comunicação positiva, sem iludirmos, não é? Ou seja, eu não almoço e janto sushi todos os dias. Não vamos agora fazer de conta que vivemos aqui uma vida que não vivemos. Mas acho que em privado ou até por mensagem nós podemos dar uma partilha um bocadinho mais pormenorizada, mas
mais
naquilo
íntima.
Que fica para sempre, nós temos de ter cuidado. Cuidado por nós, cuidado pelos nossos filhos. Eu sempre, mas sempre, não é uma fotografia que eu tenha colocado sem pensar, daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos, quando elas virem isto,
vão-se orgulhar.
O que é que elas vão sentir?
Sim.
Percebes? Há esse cuidado sempre. Obviamente que agora é automático, tu já sabes. Mas quando tens dúvidas, olho para a Sofia, o que é que achas? E ela, se calhar, não.
Essa um dia ela vai...
se calhar.
Vai-te culpar.
Porque são coisas que... É o teu olhar de pai, claro. Babado, estás a ver? Mas ela não está assim tão bem naquela fotografia.
Aliás, por comparação, de certeza que tanto tu como eu temos ali fotografias das quais não nos orgulhamos, impressas, não é? Que os nossos pais às vezes até fazem intenções de mostrar,
muitas,
não é?
Muitas, portanto, muitas. Sim. Mas, por exemplo, eu nesse aspecto sou muito mais tranquilo. Também porque eu trabalho em televisão desde os 5 anos. Portanto, eu sei o quão bom é nós... perdurarmos no tempo, não é? E eu poder olhar para trás e dizer, faço isto há 20 e tal anos, que bom que é, e isto é a minha vida, mas ao mesmo tempo dizer, aquela fotografia na revista Y correu mal, já saiu outra, semana a seguir, acabou,
sim.
Passou,
sim.
Não é? Está tudo bem à mesma, não é? Não nos devemos também preocupar. O problema da coisa da internet e das fotografias em relação aos filhos é que o que entra na internet fica para sempre. Claro que o que entra da fotografia do filho do Francisco, que não é o Garcia, se calhar ninguém vai pesquisar ou não vai chegar lá.
Dependendo, não é? Do caminho, sim, sim.
No nosso caso, ficou ali e já alguém tem uma pastinha. É pá, pode ser que um dia dê jeito, não é?
Sim,
e fica assim. Então é preciso ter um...
E fazes sempre esse... Ou seja, essa passagem daquilo que tu dizias que desfocavas muitas vezes no início e de repente foi uma coisa gradual, sem tu te aperceberes.
Uma coisa super natural. Foi a Sofia sentir-se... Repara, a Sofia, que é a minha mulher... que não tinha nada a ver com esta área, hoje em dia dedica-se às redes sociais comigo, temos uma produtora em
produtora,
conjunto, portanto, claro que sim, isto foi uma coisa muito natural, foi ela perceber que, olha, eu também quero mostrar os meus filhos, como os meus amigos podem mostrar os deles, que não têm não sei quantas mil seguidores, e porque é que eu, sendo reconhecido, estou privado disso? É um contrassenso, não é?
É, sobretudo, mas acho que todos nós... até mesmo anónimos ou mais conhecidos, o que seja, passamos sempre por essa fase de experiência do que é que aquilo que eu vou ou quero partilhar nas redes sociais, será que devo, será que não devo, mas faz muito
sentido.
Vai
ser sempre, dúbio, não é? Agora, eu acho o que é que está a nosso favor. Nós, felizmente, vivemos em Portugal. Não é só porque é bonito, não é só
seguro.
Porque tem praias incríveis, é porque é seguro, claro. É realmente seguro. Nós não temos um terrorismo, não temos stalkers na nossa área, é uma coisa sempre muito, muito, muito tranquila.
Alguns, não sabes da minha vida, muito obrigado.
Não, mas percebes, mesmo quando isso existe, é sempre uma coisa. Claro que há exceções, claro que há situações que já tiveram de ser reportadas e cuidadas para todos os lados, mas é residual, não é?
Olha, mas tu sentiste que com esta partilha ganhaste muito mais, no sentido em que existe essa troca boa de experiências, e sentiste também que às vezes podias ser ali um mediador de outras opções para pais que se calhar estavam com dúvidas em relação a algum tema específico, ou sentiste só que a partilha e a troca de experiências é boa por si só?
Eu acho que a partilha e a troca de experiências é boa por si só. É como eu me sentar aqui à conversa contigo, eu acho, gosto mais do amarelo e tu gostas do laranja torrado. E nenhum dos nós vai mudar de ideias, mas eu saber a tua, estou a abrir a minha cabeça e a conhecer outras cores e outras maneiras de ver. Acho que só por isso é válido.
Já vale.
É válido. Agora, acho que... aliás, estou convicto, não acho? Estou convicto que esta partilha, este mostrar... Porque, apesar de tudo, nós vivemos num país, lá está, muito bom... com uma generalidade da população com acesso à internet, mesmo que com dificuldades em alguns meios rurais, ainda assim não significa que tenham acesso a toda a informação ou que ela seja passada da melhor forma. Uhum. E nós experienciámos isso em alguns momentos ao longo deste caminho, em que, como assim? Então, mas esta pessoa tem internet, tem um telemóvel, um smartphone, que está aqui a fazer likes e a fazer comentários, mas ela não viu as notícias ou não soube interpretar as notícias para saber o que podia ou não podia fazer com os seus filhos durante a pandemia, por exemplo.
E aí a condicionante começa a ser mais notória.
Tu podes fazer a diferença.
Exato.
Tu podes fazer a diferença. E eu fiz isso em vários momentos. Obviamente que agora ainda estamos aqui com a pandemia muito agarrada a nós e lembramos, eu lembro-me de criar alguns diretos com profissionais de saúde, amigos meus, coaches, coisas do género, dizer assim, olha, vamos falar só e tentar motivar as pessoas para que fiquem animadas, para que não se deixem ir abaixo e tal, e não sei o quê.
Sobretudo nessa fase, não é? De pandemia, claro.
Eram 50, 100, 150... Não interessa. Que fossem duas pessoas a quem
já
tu
tocas do outro
tu
lado.
Chegaste, não é? Porquê que não podes fazer isso? E isso para mim foi muito importante. E nesta questão dos filhos, desde a cadeirinha que nós usamos no carro, porquê é que nós usamos?
E tu explicas muito isso, não é? Sim. Também para quem te acompanha e já iríamos lá chegar. Antes, vou fazer aqui uma pausa só para não perdermos o fio à meada, sendo que o nosso tema de conversa já foi por aqui, mas ainda bem. O Francisco, aquele Francisco que todos nós vimos na televisão aos 5 anos, como tu dizias há pouco, sempre quis ser pai, ainda que, lá está, aquela coisa de sonho de miúdo, ou não?
Não é o sonho de miúdo, é o sonho da minha vida.
A
ser
sério?
Pai é o sonho da minha
mas
vida.
Mas desde miúdo que dizias isso?
Eu não te consigo dizer desde quando, mas desde miúdo, sim. Ou seja, com 12 anos, sim, sabia que era isso que eu queria.
Uau.
Era mesmo o objetivo, porque para mim, eu também, a verdade é que era um miúdo de 10, 12, 13 anos, muito racional, uhum. E eu percebia que isso implicava, no meu entendimento de filhos e de família, muito mais do que só ter ali um filho.
E
não é?
Pronto.
Pronto, era uma coisa muito mais alargada. Era um estado profissional, era um estado de espírito, era um estado familiar, era uma série de coisas que estavam ali implícitas para isso. Mas o meu sonho, o sonho da minha vida era ser pai. Daí eu vibrar tanto com isto, me dedicar, mudar a minha vida e sofrer também tanto com isso. Não é?
Quando tu dizes mudar a tua vida, a que é que te referes? Porque eu já vi algumas entrevistas tuas, já li também algumas coisas, em que tu tocas muito nesse aspecto, porque a certa altura tu percebes mesmo que tiveste que mudar a tua vida, tiveste de fazer opções e priorizar, porque eu estou nessa fase, neste momento.
Repara, e eu já disse isto num contexto diferente, mas que eu posso adaptar aqui, que é, eu amo o que eu faço. Eu adoro comunicar, mas adoro, eu vibro com isto, não imaginas. Eu posso estar a um dia péssimo, by the way, não estava a ser um dia espetacular.
Hoje?
Hoje. E chegar aqui e isto, dá-me vida, sabes? Ganhei aí uns anos. Mas em prol de quê? E é este em prol de quê que me fez pensar e dizer assim, espera, eu adoro isto, mas a minha família, mas o estar, o poder presenciar, o poder acompanhar, o poder fazer a diferença na vida delas, agora.
Claro.
Eu tenho de fazer isso.
E estar presente também, que
resume-se a isso.
Muitas vezes dizemos isso, que às vezes basta estar presente.
É o estar, mas não, às vezes nem precisas de estar, mas é teres a disponibilidade para ir. É teres a liberdade de movimento de, olha, eu estou a trabalhar 16 horas por dia, mas a festa da escola da minha filha é naquele dia. E eu vou lá estar.
E não há
eu
nada
perdi uma.
E não há nada que
e nunca mais
faça...
vai voltar a acontecer.
Exato. E sentes quase ali culpa, não é? Portanto, daquilo que aconteceu.
Sofres com isso.
Sim.
Chamei-me lamechas, o que tu quiseres. São momentos que não se repetem. E sim, eu vibro mesmo com isso.
E são prioridades, porque eu dizia-te, e acabo aqui também por partilhar um bocadinho, eu estou a passar se calhar essa fase que tu há 7, 8 anos passaste, no sentido em que foi para essa altura,
foi,
não?
Foi, sim. Portanto, a Terezinha nasceu a 25 de Abril.
Tu tens 34, estás quase a fazer 34, 34. Agora em Maio, não é?
Sim.
Pumba.
Se calhar quando isto for para o ar, na verdade já fiz 34.
Mas eu estou, identifico-me plenamente com o que estás a dizer, porque eu percebi que as boas memórias que guardo da minha vida, e estando aqui a falar agora contigo, de repente se me perguntares, diz-me um momento que foi incrível contigo na tua vida, eu lembro-me sempre, e vou logo lá às memórias, no baú, é família e amigos. É. Raramente, muito raramente, já tive N momentos bons a nível profissional, mas não são esses que ficam, pelo menos no meu entender, para a tua vida, sabes? Quando estás mesmo ali a ver a reta final e pensas, ok, o que é que valeu a pena foi esta partilha?
Eu vivo duas coisas, amor e trabalho. Eu preciso das duas coisas, uma sem a outra não funciona, seja ela qual for, não dá. Eu já tentei e não dá, simplesmente não consigo. Eu preciso de viver apaixonado e preciso de trabalhar naquilo que eu gosto. Agora, quando tu pões em causa coisas que são básicas, podendo, atenção, podendo, nós temos a sorte de poder. Se eu não pudesse, olha, estaria a trabalhar no fim do mundo para dar, para alimentar as minhas filhas, para que elas tivessem as condições que eu acho que são necessárias para estarem bem e felizes. Mas, lá está, para estarem bem e felizes também precisam do pai e da mãe.
Presentes, muito presentes, não é?
E da família à volta, não é? Não somos só nós. Claro. É preciso dar condições para que estejam com todos.
Costuma-se falar, e agora nesta fase em que eu estou a passar,
uma aldeia, não é?
Uma aldeia para criar um bebê, uma criança, portanto, e esta rede de apoio que eu acho que muita gente fala na fase em que eu estou pós-parto, portanto, onde a minha filhota tem neste momento 20 e muitos dias, quase um mês, mas a tal rede de apoio que muita gente fala associada ao pós-parto, eu acho que essa rede de apoio se mantém para a vida toda, não é? E não é apoio, é a rede na qual os teus filhos vão...
É a rede deles, não é?
Exato, uma teia, não é?
Que depende de nós, somos nós que a vamos construindo e temos de alimentar, mas isso já o fazemos enquanto relações, não é? Quando nós vemos que a teia da nossa mulher ou a nossa teia está ali um bocadinho fragilizada, a nossa mulher vem e diz, olha, temos de alimentar isso aí, temos de voltar a pôr aí, e fazemos isso para os nossos filhos porque eles precisam de ter isso, mas nós temos de lá estar. Pode ser não presencial sempre, porque há pessoas que não conseguem, uhum, porque é a vida de cada um, e eu, essa mudança que fiz foi exatamente para poder não falhar, onde eu quero estar, não é com elas, porque elas está tudo bem, elas são muito felizes, graças a Deus, mas eu não quero falhar a festa da escola.
Sim, até mesmo por ti, não é?
Portanto, é por mim, é egoísmo puro e duro, é por mim, não é por elas, e elas assim... nem vêm lá no meio daquilo, mas eu quero lá estar com o tripé a filmar.
Mas se o pai está bem, elas também estão bem, não é?
Sim, portanto, é verdade,
também
é
por aí.
É
tu sentiste que o facto de esse teu sonho, o sonho da tua vida, de ser pai, ficou realmente de uma forma concreta ali a vislumbrar uma realidade quando encontraste a Sofia?
Olha,
porque são muitos critérios, não é? Para de repente começares a querer aumentar a família, a querer construir
Não foi consciente dessa maneira. Não foi consciente dessa maneira. Acho que é quando tu estás com alguém, tu apaixonas-te, não é? Nós vamos passando pelos vários estados e entretanto chega ali uma altura em que, no nosso caso, foi muito rápido e muito quente e fulminante, e sim, e depois dissemos assim, olha, mas nós queremos mesmo isto.
Vocês estão juntos há quase 10 anos.
Sim, há 9 anos e pouco. Nós queremos mesmo isto, queríamos os dois a mesma coisa. Quando tu queres e verbalizas e queres com aquela pessoa, tu acreditas que aquilo funciona.
Uhum.
E bola para a frente.
Dê por onde der.
Dê por onde der. Percebes? Eu sempre disse que queria ser pai novo. Não sou muito apologista daquela coisa da segurança, porque eu não tinha trabalho, não tinha dinheiro, não tinha nada.
Quando tiveste a tua primeira filha?
Nada, sim. Zero. Mas quando eu te digo zero, foi... E agora? E agora fazes-te à vida, ligas a toda a gente a dizer, olha, preciso trabalhar, preciso trabalhar, preciso trabalhar, preciso trabalhar.
Vou ser pai?
Não, claro, este é o argumento.
Esta é a premissa.
Malta, preciso de ajuda.
Estou nessa fase.
Preciso de ajuda, mas seja o que for, sim, percebes? Mas isto também é bom para ti.
Sim, e credibiliza não só o caminho que tu queres traçar para ti próprio, não é?
A teoria é toda muito bonita.
É, mas na prática, meu Deus, claro, eu sei disso. Agora, tu sentiste, lá está, pronto, com a Sofia, que ela também partilhava um bocadinho dessa tua visão.
Olha aqueles clichês, não é? Os dois olhar na mesma direção. É isso.
E vocês funcionam muito como equipa. É isso.
Nós somos a melhor equipa.
E funcionam muito melhor a dois, tenho a certeza,
sim,
não é?
Sim,
portanto,
sim,
sempre.
Sim. Só para as miúdas é que funcionamos pior a dois.
Como assim?
Elas fazem mais birras quando estão os dois. Se tiver um, portam-se lindamente. Os dois é tipo, dá para chorar aqui, dá para chorar ali.
Vão jogando ali.
Não, mas somos a melhor equipa.
Não, e isso eu acho que transborda um bocadinho. Lá está isto. Hoje em dia nós daqui falamos também muito das redes sociais e daquilo que se vê nas redes sociais. Eu sinto, quase te conheço, mas na verdade só falando aqui um bocadinho contigo é que acabo por ter essa percepção, se calhar mais próxima do real. Agora, tudo isto, dizias-lhe bem, porque muita gente acaba por... Já fizeram estas partilhas comigo, que era. Mas será que existe uma altura certa? Tu já acabaste por responder, que é... Não, às vezes não tenho trabalho, não, a
eu
coisa
não, eu não,
não
sou
era
nada
altura
disso.
Certa.
Acho que até a nossa geração procura muito uma estabilidade que... Malta,
não há.
Lamento informar, já não estamos nos anos 90, acabou isso, já não existe. E portanto... A estabilidade tem de ser a tua estabilidade emocional. Tem de ser a tua estabilidade de saberes assim, eu sou capaz. eu vou lutar por isto, é isto que eu quero, as condições que eu tenho são estas, e sermos humildes e sermos realistas. É óbvio que eu não posso ter não posso querer ter muitos filhos, se eu quero ter o supercarro e pagar não sei quanto de rentings e de leasings e de não sei, se a minha prioridade está para aí. Então temos de rever tudo isto e perceber, olha, o que eu quero é isto, nestas condições, que nada disto é criticável.
Claro, atenção. E é tudo válido, não é? Tudo
quero um filho porque eu quero ter 3 casas, está ótimo.
Ok, portanto é a tua prioridade, mas é a tua vida, não é?
Tens é de dizer a verdade, sim. Não podes é dizer que não dá.
Eu li uma coisa tua também, agora enquanto fazia esta pesquisa para a nossa conversa, uma frase que me ficou.
Nós, peraí, os quatro... João Montes ficou com uma frase.
Fiquei, e olha, não sei se um dia deste eu não vou se copiar e usá-la. Não direi aquilo que aqui dizes, mas nós os quatro juntos podemos sempre tudo. Eu vou dizer, nós os três juntos podemos sempre tudo.
Mas diz mesmo, é tão bom. Imagina, agora, a Mercedes, a minha filha mais nova, estamos num desafio qualquer, numa brincadeira qualquer, que ela não está a conseguir, e ela naturalmente dizer assim: ah, mas eu sou uma Garcia, nós não desistimos.
Epá, é quase o brasão ali da família, e não é inscrito.
Podia ser o Garcia, o Silva, o que fosse, mas ela estar motivada para se superar, eu fiz bem.
Claro,
é
já está.
É percebes?
Meio caminho andado, não é? Para o resto da vida.
Como tudo. Estávamos aqui a falar de... Às vezes, não é? E tu vais perceber, é muito giro quando eles nos acompanham e nós lhes mostramos o mundo e eles percebem que há vários mundos diferentes, não é? Então é tipo, mas porquê que naquele mundo há aquilo e no nosso mundo isso não consta? E tu dizes, olha, porque o nosso mundo vai até aqui. Aquele mundo é um mundo muito à frente, é espetacular. Por isso é que nós, olha lá, vamos divertir quando estivermos lá. E elas começam a perceber, uau, isto é muito giro.
E toda essa fase, se calhar, às vezes também dos porquês, que se calhar ainda estás a viver nesta...
Ela começou mais cedo do que devia, depois parou, e tu dizes, ah, já passou. E agora...
Tens resposta para tudo?
Não, chega ali uma altura em que tu dizes, parou, calma, eu preciso respirar. Mas é muito giro, porque depende dos dias. Ontem foi um dia em que a Teresa estava motivadíssima para fazer perguntas, sobre tudo e qualquer coisa. Tanto que chega uma altura que dizes, amor, pense antes de fazer a pergunta.
Okay.
Pois já perguntei isto. Está bem.
E tipo, ok, o meu pai a fazer-me refletir também acerca das próprias perguntas.
Já foi.
Fascina-te a ti, claro, dá para perceber isso nos teus olhos. Quando o tema é este e a educação das tuas filhas é um objetivo teu, não só o estar presente, como disseste e bem, mas a própria educação. Ou seja, eu vejo muita coisa também tua no sentido de educacional das tuas próprias filhas, lá está, claro, faz sentido. És um pai muito presente neste aspecto, ou seja, no educar, até mesmo, por exemplo, em coisas da escola. És o apoio ou és mesmo aquele pai que transcende o apoio, que vai lá e quer educar e quer perceber em que fase é que cada uma das suas filhas está, por exemplo, no ensino?
Sim. Eu tenho de estar... Eu não consigo fazer a coisa de outra maneira. Eu tenho de estar presente, eu tenho de estar ali a ver o que é. Agora... Lembro-me, por exemplo, ao princípio, quando a Teresinha entrou na escola, que eu nem estava a perceber bem a dinâmica. Tipo,
assusta-me isso, sabe?
Chegava à porta da escola e estava à conversa com os outros pais. Ah, pois, no dia 5 eles vão não sei aonde. Como é que sabes? Então, eu vi que eles escreveram. Eu epá, estava aos papéis. Estás a ver?
Tipo, nem conseguia, uma adaptação, certo?
É uma adaptação. Nem conseguia absorver as informações. Agora, daquilo que é a educação delas, de view up view, estamos os dois sempre a falar em equipa, mas do que é o Francisco, sou muito exigente, apesar de ser super descontraído e brincar imenso, mas sou muito exigente com elas para fazermos aqui um bom caminho. Isso é ótimo para elas, e tu vês, e quando estiveres com elas vais perceber que são umas miúdas super divertidas, boa onda e tal, mas sim, acho que são muito bem educadas, acho que são, que estão trabalhadas para a curiosidade, para... Mas sabem os limites, não é tocar tu lá, malta, calma, este aqui há é o crescido, né? Claro. Mas aquele já vale tudo, então está no mesmo, tem mais ou menos o mesmo 1,20m, vale tudo e tal.
Okay.
É bom isso, percebes? Agora, é uma dor de cabeça que tu não imaginas.
Pois,
o chegar ao fim do dia.
Eu acredito.
Querido João.
Como é que tu te orientas? É uma das perguntas também que tenho de fazer.
Olha, hoje em dia temos de ter cuidado com as palavras que utilizamos, não é? Mas é quase... Sentarmos, nós fazemos muito isso, os dois, chegamos ao final do dia, deitamos as miúdas e vamos diretos para a cozinha. E sentamos ali a beber um copo de água, umas azeitonas, uma coisa qualquer, tipo, bem, já viste aquilo?
Não sei.
E ficas com peso na consciência, nem sabes bem porquê. Porque tu fazes todos os dias e tentas ser melhor. Vais ser melhor pessoa, vais ser melhor pai,
mas também és muito exigente. E depois diz assim, é porque ela já sabe tanto, mas só tem 7 anos. É um bebê, é uma criança. Tens de voltar ali atrás outra vez, estás a ver? Okay. Mas é quando ela já está a dormir. Pois. Quando ela está acordada, tu dizes, já disse para a cama 3 vezes.
Mas faz esse recap, tipo, e também analisas, porque eu estou nessa fase neste momento, volto a dizer. Eu vou aqui e perdoa-me.
Vamos fazer qualquer... vamos fazer do paralelismo.
Sim,
não
o paralelismo,
é?
Que é tudo para mim nesta fase é uma novidade.
Claro.
Ok? Portanto, se calhar posso fazer até 5 ou 6 coisas bem, sendo que faço uma delas menos bem neste momento e já começo. Eu, se calhar. Epá, estou a fazer esta coisa aqui e não devia estar aí por este caminho porque ela está a chorar ou neste momento... Percebes? E
eu aí era mais tranquilo.
Eras mais tranquilo?
Muito mais tranquilo.
Quando elas eram mais...
Quando eram bebés, bebé de colo, em que era uma dependência total de nós, era muito mais tranquilo.
A sério?
A sério. A sério.
Como é que lidaste com elas
porque,
enquanto
pela
bebés?
Consciência. É só pelo impacto que tem no futuro delas. Ou seja, o que é que aquilo que eu estou a fazer hoje tem um impacto real na vida delas do amanhã?
E
no medo que
altura,
lhes queria no... E naquela tinha... altura é uma coisa muito momentânea.
Okay.
Eu já te contei quando lhe cortei o dedo, não é?
Sim.
Não é? Quando
tu Sim. Eu... Mas queres contar agora às pessoas?
Posso contar. Posso contar. Quando eu cortei o dedo, o que é que nada, não foi mais do que Francisco foi cortar as unhas à Teresa. E tu perguntas, mas porquê é que ele não limou?
Eu perguntei-te isso ao telefone.
Porque eram muito moles. E o Francisco, que toda a vida cortou as unhas com corta-unhas, quis cortar igual à sua filha e não com a tesoura. Pronto.
Cortei-lhe... Marta risse, a Marta que me está a gravar risse.
Cortei-lhe metade do dedo. Né? Eu lembro perfeitamente, estávamos no quarto. Amor, amor! Vem a Sofia, que olha para aquilo que quando vê sangue quina, não é? Portanto, a Sofia já ficou deitada no chão, branca, esquálida, estás a ver? E eu, dedo e tal, não sei o que, ligar para a saúde 24. Olha, eu cortei metade do dedo à minha filha. E eles, mas
são
é muito.
Pai.
Mas é muito. E eu digo, tu olhas para aquilo, se o dedo tem 1 centímetro e tu cortaste meio, ai, é muito, não é? Mas isto okay. É as tuas proporções, isto é aquilo Sim. que tu estás a ver, nada disto aconteceu. Não, não, então olha, pode ir e tal, vá ao centro de saúde. Não, mas não é preciso ir para as urgências. Não, não, pode ir ao centro de saúde. E tu aí já começas
estranho,
para o centro de saúde. Tá bem. E lá fui eu correr com elas, pum, pum, aquela logística toda que tu sabes bem, não é? Que são sacos por todo lado, cadeirinhas, carrinhos, é tudo, bora. Uhum. Entramos para o centro de saúde e uma senhora muito, muito, muito simpática, que depois tu acabas por ir várias vezes ao centro de saúde porque tens aqueles compromissos das vacinas e tal. E a senhora, isto, põe um bocadinho de betadinho, pronto, isto em 2 dias, está bom.
E tu, mas não, eu tinha cortado o dedo à minha filha.
Eu cortei metade do dedo, estás a ver? Ou situações como ela está impecável, puseste o creme da fralda, estamos aqui a falar, não é? Puseste o creme impecável, fechas, levas ao centro de saúde, só porque vai levar uma vacina qualquer, pode expir com certeza, claro, e tiras a fralda e está toda assada.
Ei.
E as senhoras olham assim para ti, e dizes, não,
eu pus creme,
eu juro que eu vivia tipo a 500 metros, 200 metros, eu juro que estava impecável em casa, estás a ver?
Sim. Não controlas.
Não controlas.
Há um não controlo ali à volta.
E aí não me estressava como hoje em dia. Esta questão da consciência delas, do que lhes fica gravado, do impacto que tem na relação delas com o mundo e com os outros, preocupa-me mais do que nessa altura.
Ok, agora nesta fase, claro. Eu ainda estou na outra, desculpa.
Sim, sim. Não, 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 mas eu gosto muito dessa.
Como é que...
Está quase a chegar.
Ainda falta.
Calma, calma.
Como é que é, isto também é um conselho para mim, viveres com 3 mulheres nesta fase?
É muito. Eu vivo com 3. Melhor do mundo.
És o Liu.
É o melhor do mundo. Não é? Sabes que as mulheres são muito...
Sensíveis?
Não, nem estava aí para aí. São muito... Ai, como é que eu vou te explicar isto? Espera, que agora temos de fazer uma pausa. Não, estou a brincar. São muito desafiantes.
Sim.
Check, não é? São muito astutas.
Uhum. Check. Perspicazes.
Uhum. Ariscas. Tens um bocadinho de tudo. E estão muito mais à frente do que tu estás.
Okay.
Muito mais à frente.
Em tudo.
Em tudo.
Concordo.
Eu vou ter um rapaz, não é? Portanto, eu sei que o rapaz vai ser fácil para dar uns toques nas bolas e tal, são muito mais físicos. Elas não. É ali aquilo já está no outro pensamento. Elas já foram, já vieste e tu ainda estás a trocar a farola. Como assim? Ela já percebeu isto tudo. É verdade, sério. E são muito queridas. Eu, pronto, adoro o conceito, a mulher em si. E depois de. Tu assististe ao parto?
Assisti ao parto, sim. Pronto. Assisti, então, calma, ali um QB, não vi tudo. Mas estive ali ao lado, ainda
estava
claro.
Fechadas?
Não, estava atrás.
Portanto, mas isto tem de estar atrás, temos de estar atrás. Atrás
há
ao lado.
Quem queira ver mesmo tudo. Tudo.
Há quem queira, mas acho que não é muito comum.
Não é muito aconselhável, também diria.
Dizem. Mas então assististe ao parto. Quando alguém perguntar, tens de dizer, assisti ao parto.
Estive presente, sim.
É incrível. É tipo. Eu amava muito a minha mulher, eu adorava a minha mulher, eu punha aqui num campeonato e depois ela fui lá para cima. E agora como é que eu chego lá? Como é que
onde é que eu posso assinar aí embaixo? Percebo, porque eu vivi isso há pouco tempo e vi outra Inês.
Elas são capazes de uma coisa que nós não somos, logo aí ardemos, não é? Elas conseguem fazer aquilo que nós não conseguimos.
Sei perfeitamente disso.
E depois elas dão vida. Então elas vão para um pedestal espetacular. E tu aí pões a tua mulher, obviamente, mas já agora fazes um check nas outras mulheres todas da população. Ai, que pá, são todas as mulheres. Todas as mulheres são importantes.
Cumprem aquele requisito. E obviamente todos.
E depois é muito divertido porque depois elas picam-se entre elas, depois quando vão ficando crescidas. Mas são muito carinhosas. Eu gosto da dinâmica. Eu também sou muito picuinhas e tal, portanto também me adapto bem àquela realidade só de mulheres.
Mas elas, a Teresinha e a Mercedes, são meninas do papá?
Quando lhes interessa. Elas vão brincando bem. Eu acho que sim, acho que elas adoram, gostam. Não é mais do papá do que da mamã ou do pai ou da mãe. Acho que a Mercedes, por exemplo, que é a mais nova, é muito mãe.
Okay.
É muito mãe. Mas ela tem-me ali, está lado a lado, ela tem-me ali num campeonato à parte. Ela sabe para o que eu sirvo. É verdade que 99% das vezes ela acha que o pai é mecânico, que é o pai resolve tudo. Okay. O pai resolve tudo.
É o handyman.
Tudo que está partido, tudo que não funciona, tudo que não sei o quê. O pai resolve, mas a qualquer pessoa encontra-te na rua e tu dizes, isto aqui não está a funcionar. O meu pai resolve.
Tem lá, é o super-homem lá de casa. Claro.
Mas eu sinto que elas têm uma adoração pelos dois e que os dois estão, porque nós também partilhamos a vida. Eu acho que isso também ajuda muito a que não haja tanto o pai ou tanto a mãe. Nós estamos muito presentes, elas tanto veem o pai a lavar a louça como a mãe a lavar a louça, ou o pai a esfregar como a mãe. E então aquele conceito que havia antes do pai, e isso eu acho que vem muito dos anos 80, 70, que era o pai está fora a trabalhar, a mãe é que está lá, e portanto há aquela intimidade. Aqui elas têm intimidade com os dois para duas coisas diferentes, não é? E às vezes até para a mesma.
E daí vais bater na tal equipa que vocês são, sim, não é? Portanto, sim. Os quatro. Agora, é importante para ti, por
exemplo...
Eu falo
muito para vir um podcast.
Não,
né?
adoro. É o convidado ideal para vir um podcast. Por exemplo, a importância de mesmo quando tens mais do que um filho, neste caso filha, teres a oportunidade de passar tempo com eles de forma individual. Esta pergunta, obviamente, que também não é inocente, até porque vejo... lá está, mais uma vez, pelo que partilhas. Por exemplo, tens uma publicação no Instagram que diz tarde de filha única, lanche, natação, oftalmologista, tudo o que ela queria e é irresistível. E na última foto é a cara que ela faz sempre que quer pedir mais alguma coisa. portanto, é importante, por exemplo, isto para pais que nos ouvem, com mais do que um filho, obviamente, passares tempo de qualidade com eles individualmente. Ou seja, claro que tens a equipa e o agregado familiar todo e funcionam em união máxima, mas de repente tu, Francisco, hoje o dia é só da Mercedes.
É fundamental tu teres uma dinâmica individualizada com qualquer pessoa, não é? Como se tu vivesses numa casa com os teus filhos, com a tua mulher, com a tua mãe, tu tens de ter tempo individual para cada um, não é? Aquela coisa que se diz que depois de ter filhos é preciso alimentar a chama do casal. É preciso alimentar a chama do casal sempre, mesmo antes de ter filhos, depois de ter filhos, quando já não há filhos em casa, é sempre preciso fazer tudo isso. Em relação aos filhos, aquilo que eu noto é que, como estava a dizer, se eu e a Sofia estivermos juntos com elas são assim. Se tiver só a Sofia com elas são assado. Se tiverem só comigo, são não sei o quê. E quando elas têm esta idade muito próxima, em que há muitas coisas que é das duas. Aquilo não é bem a Teresa nem é bem a Mercedes. São as duas naquela dinâmica.
Elas são muito próximas?
Têm 2 anos e meio de diferença. Uhum. Portanto, uma regride para chegar ao pé da outra e a outra é mais não sei o quê para chegar ao pé da outra.
Não, mas eu digo mesmo a nível de personalidades.
Dão-se lindamente. Okay. São muito próximas. Dão-se muito bem, brincam muito. Também se refilam muito uma com a outra e também discutem. Normal. Mas acho que quando tu tiras um dia, ou uma tarde, ou 5 minutos para ir ao pão, é indiferente, com uma delas, tu consegues puxar e ver ali como é que ela está e o que é que ela precisa.
E descobrir até se calhar coisas novas.
Sim, muito, muito importante. E perceberes também como é que está a autonomia dela, teres conversas que não consegues ter em conjunto. Eu acho que é muito importante tu conseguires ter tempo para aquele filho, para ele se sentir único e especial, também naqueles momentos, porque eles têm de se sentir sempre únicos e especiais quando estão connosco, e não podes ter, há sempre assim dias. Agora, é muito importante eles sentirem, agora vamos fazer uma coisa para ti, só para ti.
Com que frequência é que fazes isso?
Olha, não é pensado, sabes que felizmente acontece de forma muito natural. Elas gostam, imagina, a Teresa adora andar de bicicleta. É um bom, é uma boa base para nós arrancarmos o dia.
Ok.
Então ela acorda muito bem disposta, logo muito, muito, muito cedo. Eu também adoro acordar cedo, acordamos os dois. Olha, vamos andar de bicicleta, vamos. E arrancamos. E Mercedes, queres vir? E a Mercedes começa
a avaliar os prós e os contras de andar de bicicleta.
E pão, pão, pão também. Sim, eu dou-te agora pão. Mas tem de ir a...
pedalar.
Pedalar. Está bem. Não, 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 deixa estar, pai. Não. Mas posso ir na cadeirinha? Podes. Ah, então está bem, está bem. Não, não, fica aqui com a mãe. E vai se enrolar com a mãe. Ou ao contrário, ou a Teresa diz que não quer e a Mercedes diz: sim, vamos de bicicleta, vamos andar. Diz assim: mas tu tem rodinhas, eu não chego nem ao fim da rua.
Sim.
E ela: não, mas eu quero. E eu pensar: ih, vou para o meio do Campo Grande com ela de bicicleta e depois tenho de andar a arcar com a bicicleta na mão.
É logística.
É giro, é muito giro. Portanto, vai depender muito dos dias. Eu acho que é tentares promover que isso aconteça. Se tu tiveres tempo e disponibilidade, porque é importante nós também nos sentirmos bem. Nós não somos iguais quando estamos estressados e notamos muito isso. E eles notam isso, a nossa predisposição, paciência. Portanto, se for numa altura forçada, ai, porque é quarta-feira, mas eu ainda tenho de mandar aquele e-mail e aquele relatório que não fiz.
Que temos que ir.
Não, não, não faças isso, não faças isso. Deixa acontecer. Mais vale os tais 5 minutos de ir ao pão. Imagina, as minhas filhas têm uma tara por ir ao supermercado. O que é que vão fazer? Pronto, nós também temos. Adoramos ir ao supermercado.
Aos pais,
não é? Então imagina, eu paro o carro à porta do supermercado numa daquelas, vamos despachar, vai lá tu amor, sim, vou lá no estante e tal. Assim, você também! Tira o cinto, sai da cadeira, vai não sei o quê, a porta já foi, a outra também quer, não sei o quê, olha, afinal traz mais não sei o que mais. Já demoraste muito mais tempo.
E aquilo foram ali tipo 2 horas
mas
e meia.
Mas a dinâmica é gira. Pois. Estás a ver? Porque sim, entras no supermercado, posso ser eu, então é sempre ela a pegar nas coisas e pôr dentro do saco, depois tu já te esqueces, não é? Pegas num tomate. Não, pai, sou eu! E tens de voltar tudo atrás, voltas a pôr o tomate.
Mas aí saboreias, acabas, independentemente se estás ou não com pressa, mas e podes responder aos dois contextos, mas saboreias mais um momento, independentemente do que tens que fazer a seguir?
Se tiveres com a cabeça livre, sim. Se não tiveres com a cabeça livre, é pior.
E como é que isso se faz? Ter a cabeça livre sempre, porque os teus filhos estão lá sempre.
Olha, não se faz ter a cabeça livre sempre. Acho que temos de ajustar a nossa vida, na medida do possível, para aquilo que temos. E tomar opções. Eu já passei por uma altura em que profissionalmente estava muito, muito exigente, e foi até há um ano, mais ou menos, um ano e pouco. Eu não estava a ser eu. Ou seja, estava tudo bem, entrava mais dinheiro na conta, era tudo bom, trabalhava imenso e tal... Mas eu era metade ou menos de metade daquilo que eu deveria, gostaria, poderia ou sou para a minha família.
Uhum.
Portanto, eu vou ao supermercado, faço a mesma coisa, porque tu nem te apercebes às vezes, não é?
E entras,
mas estás sempre em tensão. E às tantas estás sempre a embirrar com elas.
E elas absorvem isso.
E estás sempre a embirrar com elas. E depois estás sentado no sofá e vês ela embirrar com a irmã fazer exatamente a mesma coisa.
Tipo o teu espelho.
Ela disse uma vez... A irmã não respondeu. Ela já te disse! E diz: ah!
Isto fui eu.
Ui, parou.
Isto fui eu, na terça-feira.
Não faz assim com ela. E ela, mas o pai.
Pois.
Mas o pai, mas aquilo era. E aí tu percebes que tens um impacto muito grande e tu dizes: vale ou não vale? Das duas, uma, não vais mais ao supermercado ou tens de mudar a tua vida.
E aí é, se calhar, a segunda resposta certa ou a mais acertada.
Ou fazer mudanças. As pessoas querem, às vezes, o melhor de todos os mundos. E isso não é possível, portanto eu tenho de encontrar aqui o equilíbrio para eu chegar mais perto daquilo que eu acho que é a melhor versão de mim e aquilo que eu quero passar para elas. Eu posso não ir, olha, tenho aqui um projeto muito importante, imagina que temos um programa agora, um programão, uma coisa que eu quero mesmo fazer, é importante para mim, para a minha carreira e para a minha família que eu faça isto, porque eu também vou estar bem porque vou fazer isto.
É aquilo que dizia há pouco, um pai feliz também é uma criança feliz no fundo.
Mas eu durante 3 meses não as vou ver, vou vê-las ao domingo.
Uhum.
Ok, compro ou não compro?
E eu sei, os prós e os contras,
pronto, e o que é que vai acontecer? A tal equipa, a Sofia, vai chegar e vai dizer: ok, então eu vou segurar aqui as pontas. E a Sofia vai esticar mais o balão de ar dela, não é? E nós percebemos: bem, se calhar o dela não vai dar, vamos esticar um bocadinho o da minha mãe,
uhum,
que é para equilibrar o dela. E tu às tantas vais usar a tal aldeia para equilibrares isso, tu fizeste o que querias, durante 3 meses não foste ao supermercado, mas não é grave. Há sempre, sim, o dia da manhã, malta. Pensamento positivo.
Corres sempre o risco das tuas filhas, se calhar depois destes 3 meses, estarem um bocadinho mais ariscas contigo.
É possível.
É possível, não é?
Mas é difícil. Tu consegues ir lá buscá-las. Tu consegues ir sempre buscar. Depende muito daquilo que tu queres. Se tu quiseres, tu consegues. Não há aquela, não há impossíveis, não há relações partidas, principalmente nesta fase em que elas se estão a construir. Claro que é mais difícil chegar 5 anos depois, mas ainda é possível.
Acho que não pode dizer desistir.
E faz a diferença mesmo 5 anos depois?
Sim.
Ok. É uma boa dica. Sabes que eu estou aqui a fazer estes breaks mentais porque estou a absorver o que estás a dizer e ao mesmo tempo também é as horas que não dormi. Mas é mais a primeira, juro-te. Prometo. Agora, a caminho vem um terceiro filho. Uhum. E tu passas aqui, ou seja, passaste pelo menos uns últimos anos com mini pessoas, não é? Pessoas que já tinham essa interação contigo.
São autónomas. Autónomas. Bem, não precisas de tocar, não é? Sim. Tu fazes, elas aborrecem-se contigo porque tu lhes queres dar banho, porque elas já tomam banho sozinhas.
E já escolhem a roupa sozinhas.
Não, isso não. Podem sugerir, isso podem sugerir todos os dias, mas não podem escolher.
Boa dica. Mas o Francisco está preparado para tudo outra vez?
Sabes que... não.
Resposta mais sincera
não,
possível.
Não estás preparado, porque tu não consegues preparar para as partes mais difíceis. As boas estamos sempre preparados, não é? Para pegar no colo, para amamentar ou ajudar nesse processo. Agora, não estás preparado para a privação do sono?
Eu nunca ia te perguntar preparado. Isso. Nunca para aquela horinha que era mesmo bom dormires e não consegues.
Sabes que nós tivemos muita sorte e somos muito agradecidos porque correu mesmo tudo muito bem com as duas. Ou seja... eu sei que tu não vais gostar de ouvir isto.
Não vou, eu acho que não.
Vai ser, é uma inveja branca. Só que não. Que é, eu estive uma hora e meia, a meio da noite, assim, quando tu vês aquilo lá dentro.
Tá bom, terminou.
Foi muito, estás a ver? Foi assim uma situação muito esporádica.
Com as duas?
Sim.
Não foi com as não, duas? Com as duas.
Okay. Não foi. Agora. Há outras. Eu sei, sim, que é outro campeonato, mas ficas muito cansado.
Elas não tiveram cólicas?
Não.
Elas não tiveram assim dificuldades.
A Teresa não teve, a Mercedes teve. Mas é residual, assim, okay, uma coisa muito. Sorte.
Vai-te acontecer ao terceiro.
Esperemos que não.
Também gosto muito de...
Não, esperemos que não. Não, esperemos que não. Portanto, eu tive muita sorte, não posso queixar. Mas não estás preparado para isto.
Mas foi um filho planeado.
Sim, foi.
Achas que também aqui a comunicação que tu tens com a Sofia e essa tal equipa que já falámos ao longo desta conversa pode e deve fazer a diferença?
Acho que faz.
Nessas fases mais frágeis?
Eu acho que tem de fazer, não é? Nós temos de nos colocar cada um no seu lugar, adaptado àquilo que tu podes fazer, não é? Aquilo que tu queres fazer. Nós estamos a dar a nossa opinião, é a minha experiência de vida, aquilo que eu gostaria que os meus amigos que pudessem fizessem, era isto que eu digo às pessoas.
Sim, eu costumo dizer que o Querido-me Deia Fralda é um manual de experiências, não vem ensinar propriamente
façam
nada.
O que vocês quiserem.
A menos a nossa
partida. Nem é para aquela coisa daquela conversa, eu gostava tanto que o meu marido também fizesse assim. Não.
Não é válido.
Estás com ele porque gostas dele assim, se ele fizesse assim, ele não era aquela pessoa pela qual, claro, tu te apaixonaste, não é? Ou tu... quando estiveste com ele e ele sempre disse não, eu nunca vou mudar uma fralda e tal, mas ele sempre disse isso, agora não pode estar a queixar
e a pedir o contrário,
é o que
claro.
É, não, nenhum são mais porque fazem mais, ou, não tem nada a ver com isso, são pessoas diferentes que querem coisas diferentes e eu quero partilhar. O bebê fica do meu lado da cama,
eu também, nesta fase também
era assim, porquê? Porque eu não posso dar no mar, então o mínimo que eu acho que eu posso fazer é acordar, levantar, pegar, colocar e pronto. E depois voltam-me a acordar para eu voltar a colocar no sítio. Porque o dar de mamar é uma coisa que nós não sabemos fazer, mas sabemos que as desgasta muito. Imenso. Aquilo suga-lhes.
Olha,
a energia mais do que o leite.
Eu vinha, a Inês está cá connosco, aqui perto.
Sim,
onde
estamos,
nós
a aqui,
estamos a sentir lá aqui. Mas a caminho para cá falávamos precisamente disso, da dependência que eu sei que neste momento é para a Inês, no sentido em que ela tem de dar de mamar mesmo, claro. E a coisa tem de acontecer, portanto, temos aqui uma série de opções e tal, as prioridades que falávamos há pouco, ok, então, mas se queres fazer isto, mas temos que avaliar agora, neste momento, o facto de tu estás a mamar e eu, mais do que qualquer apoio, porque também aqui já o disse várias vezes, eu acho que o papel do pai não é simplesmente o de apoiar, é de estar lá e partilhar...
Mas mesmo a palavra apoio, desculpa, João,
sim, sim.
Mesmo a palavra apoio, eu acho que não é ideal.
Não se...
A menos que seja na parte da amamentação, porque é o que tu não podes fazer.
Eu
porque
concordo.
O resto não é apoio,
não
é fazer.
É dividir
nem
tarefas.
É dividir, é fazer.
É fazer,
é fazer, porque ninguém tá aqui a ver, tu pegaste duas vezes, eu peguei uma, eu fiz não sei o quê. Não.
É fazer quando é preciso,
olha,
não é?
E estamos a usar isto para passar boas ideias e para passar aqui como é que... Olha, a mim correu bem assim... É, por favor, mães, pais, tios, periquitos, toda a gente que passa por esta fase, deixem o outro fazer e errar.
A maior parte dos casais ou das pessoas que eu conheço, que, cujos pais não pegam, não dão banhos, não sei o quê, não sei o que mais, é porque eles tentaram fazer 3 vezes. Uhum. E nas 3 vezes a mãe disse: olha, mas faz assim, olha, mas pega assim. Não, não faças assim, porque assim vai correr mal, depois assim vai não sei o quê. Depois vai... não, eu sei que as mães também não estão a fazer por mal.
É uma alienação.
Mas estão a condicionar.
É uma alienação inconsciente.
Se me fizessem isso a mim, olha, faz tu. Eu não consigo, pois eu fico com medo. É. Pois eu fico como, não leva mal, mas eu sinto, depois não consigo. E então entras aí nesse. Não façam isso.
Posso assinar novamente por baixo? É porque podes vir mais vezes.
Mas
é
deixa
eu concordo
isso.
Mesmo contigo, porque também já aqui o dissemos algumas vezes. Até com outros convidados, porque uma das minhas perguntas foi precisamente essa: se existe às vezes uma alienação consciente ou inconsciente por parte do pai que faz, ou que não faz neste caso, e muitas vezes me respondem precisamente isso, que é o facto de eles tentaram até fazer, mas depois a coisa não deu, e não deixaram fazer com o seu tempo, porque acho que aqui o tempo é super...
Mas é como os filhos.
Exato.
Vai fazer a cama. E tu lembraste disto às 3 da tarde, não foi quando ela se levantou da cama, não é? Vai fazer a cama. Vai já agora, não sei o quê. Mas se tu te lembraste às 3 da tarde, que ela já saiu da cama há 4 horas, qual é o teu problema? Dá-lhe tempo agora para ela reagir e fazer quando ela também quiser, dentro de uma ordem. Ou então diz: olha, a cama é mal, te levantas. Fazes logo a cama.
E aí, e é uma regra.
Aí já tens uma coisa, já te podes agarrar àquilo para dizer. E aqui é um bocadinho a mesma coisa. Tu tens de deixar, porque tu também não sabias. Primeira coisa, ninguém sabe fazer melhor do que ninguém.
Uhum.
Correu-te bem a ti, ótimo. Eu vou fazer desta maneira. A tal história de cortar as unhas. A minha mulher sempre cortou, a Sofia sempre cortou com tesoura. Eu sempre cortei com corta-unhas. Até
aventurar-se.
Até ter ido meio dedo.
E depois disso, como é que foi? Só para
uma parte. Sou um craque da tesoura.
Só para sabermos como é que tinha sido o final.
Porque a tesoura não falha. A verdade é que a tesoura, para isto, não dá para cortares o dedo, ou é muito difícil isso acontecer.
Eu acho que vou limar as unhas da Maria Luísa.
Para sempre.
Até poder.
Eu não conseguia, aquilo é tão mole. Eu lembro-me delas, ainda por cima elas são super compridas e moles. Portanto, isto é que eu gostava de dizer. Isso e a outra frase, já que estamos nesta, agora cheguei aqui, que é: porque eu sou mãe.
Ah, sim.
Sim.
E
porque eu sou pai. Uhum. E então?
Claro.
Vá lá. Nós não podemos só puxar a um lado, não é? Claro que sim. Mãe é incrível. Mãe faz aquilo que nós não... Para tudo. Mas eu estou lá para abrir a porta à senhora. Para levar ao colo a mãe. Para beijar a mãe dos pés à cabeça. Porque a mãe é uma deusa na terra. Com certeza. Mas em relação à minha filha... Estamos aqui a par e passo. Eu só não posso estar de mamar.
É fisiológico apenas, é um dado.
É a única coisa.
Que não dá para mudar.
Eu gosto muito disso, percebes? Dessa, não tem nada a ver com movimentos de igual. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com parentalidade, tem a ver com relação com a criança. Nós conseguimos lá chegar. Nós também somos sentimentais, nós também somos inteligentes emocionalmente. Nós também conseguimos... tudo isso.
Sim, e tivemos os dois culpa no cartório, ponto. É aquilo que eu costumo dizer a quem me pergunta e quem diz: ah, então mas apoias. Não, é isso que tu dizes.
Ah, tenho mais um conselho. Ah, desculpa.
Força, partilha.
Mais um conselho. Que é, portanto, já disse, é equipa. Nunca, ou seja, vocês têm de acreditar um no outro como uma equipa. São vocês contra o mundo. A Sim. única pessoa... que pode pôr em causa aquilo que vocês fizeram é o vosso médico, em quem vocês têm de acreditar como se fosse Deus na Terra.
Sim, a vossa equipa mesmo médica, não é?
Porque é aquilo, sim, o médico, sim. Ou seja, o pediatra, não sei, é a única pessoa que pode dizer assim: ah, se calhar então fiz mal. Dei borrego, ainda não era para dar borrego, ainda estávamos nas carnes brancas. Pronto, aí agora, que chatice. Mas tirando isso, vocês têm de estar... Não pode ser, porque toda a gente tem uma opinião.
Sim, e levar a coisa também com alguma leveza. Vou dar-te este exemplo. Eu há bem pouco tempo tens uma mudança de fralda, obviamente, e tens ali os produtos para... Porque isto não é aquilo que eu faço. Portanto, tens ali os produtos para mudar a fralda. E vai, não vai, então não é que as duas embalagens são exatamente iguais, só muda mesmo ali o título. E aquilo que cada uma delas faz, um pequeno pormenor. Portanto, uma dizia leite hidratante de creme, pronto, e a outra dizia linimento.
O linimento.
E, sei lá, são iguais, estão ali as duas lado a lado. Eu pensei, se calhar é uma recarga, tipo, está aqui duas, pronto, alguém pôs aqui as duas. E vai que não vai, andei a noite inteira, porque lá está, eu também tenho sido, temos dividido muito bem, atenção, mas a maior parte das vezes a Maria Luísa está do meu lado, a dormir, sendo que eu e a Inês vamos às vezes trocando.
E como é que isso trocando. Faz?
É uma esquizofrenia
isso
tal,
é
não te imagina.
Não há o meu lado?
Havia antes okay, dela, okay, e agora okay.
É o lado do berço.
Vale.
É o lado do berço.
Nós estamos a fazer por turnos, eu também já te posso explicar isso daqui a pouco. Portanto, mas pronto, a maior parte das vezes o meu lado era o lado... A nossa casa é relativamente pequena, portanto o quarto é pequeno, e então só só haveria uma possibilidade de ficar o Next to Me do meu lado. Portanto, era o meu lado já. Então é para ali que eu vou. Sendo que depois, isto para ficar justo, vamos trocando à meia da noite algumas vezes, por isso é que ainda estamos nesta fase, mas dá-me tempo que daqui a um ano falamos.
Mas é cansativo, essa fase, atenção, mesmo não havendo cólicas, é uma fase muito puxada.
É cansativo. Pronto, e vai que não vai que tive uma noite inteira a mudar a fralda, à Maria Luísa, com, e a limpar-lhe, obviamente, o rabo, com o leite hidratante.
E então?
E não, e eu acho, ia para dizer isto porque a leveza da coisa que foi acordarmos de manhã, já, ou seja, acordámos, continuámos acordados na manhã seguinte, e a Inês diz-me, e eu digo: olha, tens aí os dois delineamentos, utiliza. E ela: não, mas um deles não é. E eu: como assim não é? Qual é que usaste? E eu: já não me lembro, esquerda. E ela: mas esse é o creme hidratante. E eu: então estive a lavar-lhe o rabo com creme hidratante a noite inteira. Pá, e depois ele fez aquilo que é isto que funciona, pelo menos muito bem, na minha experiência de casal, eu e a Inês. É, nós rimos com aquilo.
E tem de ser.
É tipo, ela está assada. Está um bocadito. Ah, então é por isso, porque tiveste a usar creme hidratante durante algum
não,
tempo.
Ou não, ou não, ou não. Não, ou se calhar foi do sumo de laranja de anteontem, não sabes. Sim. Deixa estar.
Mas olha, para saber a tua resposta, estás Sim. pronto então para aquilo que vem por aí? Vai, ou seja, ela vai, ele neste caso, é um menino.
É
portanto,
um rapaz.
Tu aquilo que dizias há pouco, planeias estar ao lado dele, ali Sim. a dormir, já era assim com a
Foi assim com elas, foi assim com elas okay. sempre. Ou seja, é aquilo que tu podes dar. Só houve uma altura na Mercedes que eu não estava com trabalho e estava a acordar muito cedo okay. e não fazia sentido, não é? A Sofia estava mais disponível para fazer isso, eu não estava a conseguir durante aquelas semanas, mas sempre foi do meu lado. Eu acho que tu estás, eu estou muito curioso porque é um rapaz. Acho que não estou preparado para isso, porque tu não é por dormir mais 2 horas hoje que estás preparado para as menos 6 que vais ter, ou para acordares de 2 em 2 horas para... Uhum. Também vai depender de como é que é. Se ele nasce um bote e afinal não é preciso estar a acordar
para alimentar. Ela está com quantas semanas?
Está com 34.
Ok.
Tac, tic, tac, tic, okay. tac, tic, tac. Mas sim, sabes que... Na boa, estamos preparados.
E foi fixe viveres esta fase da gravidez.
Muito
foste...
rápido.
Foi muito rápido.
Muito rápido. Ela soube ontem que estava grávida.
Mas agora vai começar aquela parte em que nunca mais passa. Eu pelo menos senti isso.
Nunca mais passa?
Não, a partir ali das 35 semanas, não sei tá, se foi já porque... Já
mas para mim está ótimo. Deixa estar assim. Até as obras estarem prontas da casa nova, está tudo okay. bem, tudo bem.
Eu senti isso. Foi, tipo, eu tive 9 meses e depois tive ali as últimas semanas mais 9 meses. Portanto, foi mesmo uma dor tremenda. És muito próximo, também, obviamente, acredito, isto é uma pergunta parva, sabendo eu, a pessoa que aqui tenho à minha frente, da Sofia, durante a gravidez, sempre foste assim também, enquanto pai da Teresinha e da...
Sim, acho que fui mais próximo na Teresa, okay. acho que não é mais próximo, é novidade, não uhum. é? Isto, é o que é, portanto, é novidade, era aquela coisa, eu podia ficar horas a olhar para a barriga, tipo.
É
normal. Agora, por exemplo, aqui o rapaz... Está doido para ficar para fora. E portanto ele parece um Hélio ali.
A sério, mexe imenso.
Coitadinha. Mas quando eu digo mexe imenso, eu acho que ele quer sair por ali. Ele ainda não percebeu que
não
é
o caminho
não
certo.
É o caminho certo. Mexe-se muito. E então a Sofia está de 3 em 3 minutos. Olha aqui, olha aqui. E tu olhas, mas tens de continuar a fazer o teu dia. Tens outras coisas.
Também porque já tiveste outra experiência,
ontem,
não é?
Ontem a Sofia diz assim: olha, 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 e tu vês aquilo. E eu pus a mão. Foi aquele toque condescendente, estás a dizer? E segue. E ela, assim,
sentiste?
Não é isso. Estava aqui a fazer outras coisas, sabes? Não. É diferente. Agora, a emoção, a expectativa, a vontade é igual ou maior porque agora conheces o okay. que é ser pai.
Pois, há diferença então, claro, de um pai de primeira viagem para um pai de segunda e terceira. Claro. À segunda e à terceira já vais tipo, ok, já sei o que é que vou, está feito, bora.
Olha, no meu caso tens mais medos.
Sério?
Olha, pensei em coisas, medos daquelas coisas que podem não correr bem, como nunca tinha pensado.
Na segunda agora, e agora para agora. A sério? O que é que se deve? Será que influenciar talvez com a pandemia?
Estou mais velho, mais parvo, não sei. Estou a falar a sério, sei mesmo, acho que é quando... É só medo, é só parvo, é uma coisa completamente de... inconsciente, uhum. percebes? Que tu tentas desviar, que tu dizes assim, mas que parvo isso, mas não sei o quê. E depois às tantas tens de verbalizar e tens de explicar porque é que estás com aquela cara e dizes, estava a pensar que disparado, nunca pensaste isto. Não, é verdade, nunca pensei.
Mas também nisso. Porque já levas alguns anos do facto de viveres esta fase, não é? Se calhar por aí também, e estás mais velho, lá está.
Eu acho que tem a ver com isso, acho que tem mesmo a ver com a questão da idade, do e te estás tão agarrado ao bom que isto é que tens medo de partir o vidro, não é?
Mas sim.
Olha, como é que as duas meninas receberam a notícia?
Radiantes.
De um rapaz aí a chegar. Radiantes. A sério?
Olha, a Teresa está muito consciente, não é? São 7 anos. E ela é muito carinhosa. As duas são muito afetuosas. E, portanto, ouvir um irmão, mas mesmo que fosse uma irmã, ouvir um bebê é... Uau, é um tudo. Sonho, não é? Tipo, e eu vou fazer. Eu vou trocar a fralda. Eu vou dar colinho, eu vou dar biberon.
Aquela coisa
vou,
muito...
Eu vou cuidar. Porque ela é muito assim, ela é muito cuidadora também. E foi muito estimulada para isso. Nós cuidamos muito uns dos outros, não é? Isso
clã.
E acreditamos muito que assim as coisas funcionam melhor. E, portanto, ela está muito contente. A Mercedes, muito engraçado, nós até mostramos, claro, no Instagram mostramos tudo. E fizemos uma coisa que não tínhamos feito, que era a coisa da revelação do
género. Eu fiz... Vibraram tanto, não?
Incrível, sabes? Eu digo assim, mas porquê que eu não fiz desde a primeira vez? Porque há aquelas coisas mais fleirinhas, não é? E tu dizes assim, isto é um bocado fora.
Quando fazes, faz à séria.
É para fazer, é para fazer com balões e com confetes e com tudo o que houver para fazer, sim. Estás a ver? E eu vibrei com aquilo. É tão giro. E vê-las elas, porque a Sofia e a Teresinha achavam que era um rapaz. Eu achava que era um rapaz até 2 dias antes de fazermos aquilo. E no dia em que estamos a gravar, eu disse, ah, eu acho que é rapariga, afinal estou aqui com o filho.
É mais uma,
A Mercedes queria uma rapariga. Ela não abre a cara. Ela não faz um sorriso quando nós estamos todos em festa. Tu vês a cara da Mercedes e ela está.
Mas já digeriu a coisa?
Já está contente. Mas a mãe é minha, o pai é meu.
E como é que lhes contaste? Vocês, tu e a Sofia.
Também mostramos no Instagram. Tem lá um vídeo. Olha, foi na sala, em casa, basicamente, e mostramos a fotografia da Echo, que a Teresinha já percebe logo que é um bebê, e ficaram eufóricas. Foi muito
tem de ver, elas queriam curioso. Muito. Elas vi muita muito. Coisa vossa, mas tenho, já acompanhava.
Nós queríamos muito, já há algum tempo. Portanto, foi aqui um
e sentes que faz sentido. Nesta fase da tua vida?
Faz sempre sentido.
Não, mas há aquela coisa de faz mais ainda sentido agora.
Estamos muito bem, sabes? Somos muito felizes e às vezes as pessoas perguntam mas queriam mesmo e se... Olha, eu queria muito. Sempre dissemos isto e, na verdade, a Sofia e eu tínhamos falado sempre pelo menos 3. Eu digo pelo menos, ela diz 3.
Paras
diz,
por aqui?
Ela, não. Ela para por aqui. Okay. E eu digo pelo menos. Ainda acredito que a coisa pode ir um bocadinho mais além. Mas tínhamos falado em 3, mas parto a parto, não é? O parto tem de correr bem, ela tem de se sentir bem, ela tem de esquecer, aquelas coisas todas. A mulher passa por uma transformação física muito difícil e, a partir do segundo, às vezes até no primeiro, o pós-parto é muito, fisicamente,
é duro e a recuperação coisas. Às vezes pode ser complicado.
Agora claro. Temos esquecido o nome, mas é basicamente depois o
baby blues?
Não, como é que ele se chama? As dores tortas.
Ah, não ouvi.
É basicamente.
Que eu ouvi muita coisa.
É o inverso.
Ah, é?
Um movimento inverso do útero, tudo aquilo a voltar para o sítio, mas é hardcore. Mas parece que estás a partir outra vez. É
pá, felizmente a Inês não.
Não. Normalmente é a partir do segundo e por aí.
Ok.
E então tudo isso implica sabermos. Agora, já éramos uma família super feliz, os 4. Como família numerosa, vai ser incrível.
E podem vir mais.
Comprei um carro de 7 lugares já, é impecável.
Agora é que é.
Estou pronto.
Muito bom. Olha, estamos prestes a terminar esta nossa conversa, por isso vamos para o desafio. Não sei se já ouviste alguma vez, não, então, mas
fiz questão de não ouvir.
Perfeito. São sempre também variáveis, consoante o convidado. É um género do eu nunca, mas é o querida eu já. Okay. Tens aqui esta. Eu nunca sei o que é que é de chamar isto. Sinalética, banderola, já lhe chamei de tudo.
Chama-lhe uma placa.
Uma placa. Está tudo bem. É isso, uma placa.
Ah, isto é o sim e este é o não.
Não, exatamente. Portanto,
o básico eu já consegui perceber. É coisa para
vamos
me enganar.
Ao primeiro desafio. Querida, eu já aproveitei propositadamente um determinado momento para tirar uma fotografia com uma das minhas filhas, com o objetivo de publicar, obviamente, onde? Nas redes sociais. Embora esse momento não correspondesse à minha realidade. E muito menos à minha realidade naquela altura específica.
Como é evidente.
Fala-me sobre isso.
Não acontece muitas vezes, sabes? É mais comum do que aquilo que nós pensamos. Eu digo sempre, as minhas redes sociais são transparentes. Aquilo é mesmo a nossa vida. Nós não estamos aqui a fazer o paripé e estamos tranquilos com isso porque N pessoas cruzam connosco na rua e percebem que aquilo é mesmo a nossa vida. Agora, obviamente que há momentos ou sítios onde tu vais, mesmo que tu não tenhas redes sociais com não sei quantos mil seguidores, não tem nada a ver com isso, tu vais à ponte que é linda e elas estão a fazer uma birra insuportável. Agora... Só porque elas estão a fazer uma birra, eu não vou ficar com uma fotografia com elas na ponte. Está bem, está bem. Anda cá, meu pai. Anda cá. Tira lá a fotografia. Não tiro. Olha, podes pôr um filtro a seguir. Ah, está bem.
Toda a gente já fez não isso inconscientemente, com filhos ou não.
É isso, as pessoas não podem pensar que não gira tudo à volta dos... É para nós, são coisas para nós.
Sim, já está muito intrínseco, claro que sim. Boa, bem respondido e bem defendido. Querida, eu já tive de sair do duche todo nu, a pingar, para ir acudir ou ajudar uma das minhas filhotas. Já?
A filha, a mãe, o tio, o pai, o periquito.
Olha, convite talvez já, também já aconteceu. Já aconteceu. Muito bom.
É muito comum, porque... bem, se estamos os dois em casa, até podes ter a porta fechada. Mas se não estão os dois em casa, até há uma altura em que eles, tipo, venham brincar para aqui, não é? Tu estás a tomar banho e elas estão ali a brincar. Mas depois chega a altura, que é onde elas estão agora, que estão na sala. Uhum. E tu estás tranquilamente no quarto a tomar banho, está tudo garantido, está tudo trancado, está tudo bem. E ouves um berro. E silêncio a seguir. Porque não há nada pior do que um berro e silêncio a seguir. É tipo, alguém pode reagir, alguém pode... Chamas e nada.
Assustador.
Ninguém... Então sais dali a patinar tudo, chegas lá e está. O que é que se passa? Não, porque ela fez. Então porquê que não me respondias? Eu estava a dizer, porque não queria falar com ninguém.
Então fazias coisa, estava no duche, bolas.
É muito bom. É muito bom.
Agora, a última, também bem defendida, esta segunda. A última, tu respondeste-nos ao longo desta conversa, e era uma forma aqui de... achava eu que seria... A terceira e última, assim, a mais desafiante, aquela que tu ias ficar um bocadinho, se calhar, até medo de responder, mas já o disseste. Querida, eu já fiz sofrer a minha filha de forma não intencional. E, de repente, tu já respondeste a isto, não é? Sim.
Já. Lá está. Já cortei. Aquela do dedo. Aquela
foi só
do dedo.
A única.
Sim, assim, a mais forte. Acho que foi a do dedo. Não, assim, mais... Já... Ah, não fui eu, isso acho que foi
assim. Olha, que
sim.
Tribunal Menor está...
Não, tá. Mas sabes que isso é uma coisa que é preciso ter, de facto, não é cuidado naquilo que dizes, voltamos à mesma coisa, acho que as pessoas devem ser completamente, devem dizer o que pensam e tudo, mas temos de ser polidos, obviamente. Mas hoje em dia as pessoas são mais papistas que o Papa, não sim. é? Um bocado, e isso preocupa-me.
Pois, é assustador, é, lá está.
Mas sim, já fiz sofrer as minhas filhas.
Sim, mas quem foi o pai que não fez? Não,
mas
é?
Está tudo bem.
Boa, olha, sabes que esta conversa tinha muito mais sim. para dar, muito quero mais sumo. Já passou uma hora. Mas muito obrigado. Acho
obrigado
que ficámos aqui com aquele gostinho de eu ouvia mais, e acho que isso é bom. Obrigado. Sendo que, se calhar, até te convido uma vez mais daqui,
tranquilo, quando tu quiseres,
para a frente.
Para
pode
falar
ser?
Disto, sempre.
Olha, parabéns pelo teu percurso. Obrigado. Não falo do percurso enquanto um profissionalão, que também o és, mas sim enquanto pai, nesta faceta que te assenta tão bem. Muito obrigado, Francisco Garcia, no Querida Mudei a Fralda de hoje. Querida!